Senhoras e senhores deputados, se estão de acordo, podemos... Se podemos finalizar esta parte de socialização, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Estiveram de acordo, podíamos dar início à nossa reunião da Comissão Eventual para o Acompanhamento das Medidas de Programa de Assistência Financeira a Portugal. Isto é preciso uma cábula para ler o nome da Comissão Eventual. A Comissão Eventual, como só há uma, portanto, por enquanto. Senhoras e senhores deputados, receberam a proposta de ordem do dia, que é relativamente simples. E se estiverem de acordo, iniciaríamos então a nossa reunião pelo primeiro ponto, que tem a ver precisamente com a aprovação da ata da primeira reunião. Foi elaborado um projeto de ata que foi dirigido a todos os senhores e senhores deputados. Eu pergunto se há algum grupo parlamentar, algum deputado que quer levantar alguma questão relativamente à ata. Se assim não acontecer, nós podíamos podíamos considerar aprovada a ata da primeira reunião. Antes de passarmos ao segundo ponto, eu gostaria de dar algumas informações que são úteis para o funcionamento da nossa Comissão, em particular aquelas que têm a ver com a reunião dos presidentes de comissões, que sendo uma reunião de comissões permanentes engloba também a presidência da Comissão Eventual. Realizou-se uma a passada semana, realizar-se-á outra na próxima semana. Foram dadas informações sobre os pontos que neste momento estão em cima da mesa do ponto de vista do desenvolvimento das ações, das atividades do Parlamento. Foi decidido que a reunião de comissão de presidentes de comissão se realizaria às quintas-feiras, dois dias depois da reunião da Conferência de Líderes, e em estreita articulação com essa reunião da Conferência de Líderes. Está em discussão ainda, como provavelmente sabem, a definição completa das competências, da partilha de competências entre as diferentes comissões permanentes, e por isso mesmo está um documento ainda em aberto em discussão. Julgo que provavelmente amanhã teremos já possibilidades de finalizar esse processo, e por isso mesmo, pelo facto de estar ainda em discussão esse programa, essa divisão de competências, e também pelo facto de estarem ainda em discussão as iniciativas que o Parlamento vai desencadear e o seu plano de atividades para os próximos meses, foi solicitado pela Sra. Presidente da Assembleia da República que as comissões que estão já em funcionamento tivessem algum cuidado para não aprovar, quer no domínio dos seus regulamentos, quer até, de alguma forma, dos seus planos de atividade, não aprovarem nada que não possa ser compatível com aquilo que terá sido ontem e eventualmente já mais avançado em termos de reunião de Conferência de Líderes, e que amanhã, na reunião dos Presidentes de Comissão, será estabilizada. Em todo caso, julgo que estamos em condições de iniciar um debate aberto para recolher dos diferentes grupos parlamentares e das senhoras e senhores deputados contributos para a elaboração do nosso plano de atividades. Gostaria ainda também de informar que foi solicitado que pela reunião de presidentes de comissão que se elaborasse um documento que identificasse a pertença, do ponto de vista do processo legislativo, às diferentes comissões das múltiplas medidas que fazem parte do Programa de Assistência Financeira a Portugal. Esse pedido foi feito aos serviços de apoio a esta comissão eventual. Esse trabalho foi feito com um esforço grande, e eu desde já agradeço o esforço que foi feito para ter uma primeira versão dessa articulação entre comissões permanentes e medidas do Programa da Assistência Financeira a Portugal. Julgo que é também um instrumento útil para esta comissão, porque irá auxiliar-nos a saber com que comissões é que devemos ter uma interlocução mais aprofundada e mais permanente, e por isso mesmo, apesar desse documento, até pela razão de não estarem ainda definidas completamente as competências das comissões, não poder ser considerado um documento ainda definitivo, ele foi enviado às senhoras e senhores deputados, e qualquer contributo que possam, até porque nem sempre é fácil identificar a relação entre as medidas e os programas e as áreas das comissões permanentes, portanto, qualquer contributo que os diferentes grupos parlamentares queiram enviar será, obviamente, bem-vindo. Se estiverem de acordo, eu iniciaria aqui o debate sobre a elaboração do plano de atividades desta comissão eventual, que é naturalmente um debate preliminar. Julgo que estaremos em condições, numa das próximas reuniões, eventualmente na próxima, aprovar o plano de atividades, mas para isso também precisamos de alguns, não apenas do contributo dos membros da comissão, mas também do conhecimento do plano de atividades que, no cumprimento deste programa, o Governo irá desenvolver relativamente a propostas e a iniciativas que tenham a ver com a Assembleia da República. Gostaria, em todo caso, senhoras e senhores deputados, da reflexão que eu próprio fiz, e, portanto, e vou fazê-lo a título pessoal, de deixar aqui algumas ideias sobre aquilo que me parece ser, aquilo que me parecem poder ser os pilares essenciais do plano de atividades desta comissão. Julgo que todos reconhecemos a importância desta comissão, do seu trabalho. Foi isso que levou à aprovação da deliberação da Assembleia da República, que a criou, que definiu o seu objeto e que, nesse objeto, fala claramente no acompanhamento da implementação das medidas e do cumprimento dos objetivos definidos no âmbito do Programa de Assistência Financeira a Portugal. Foi isto que a Assembleia aprovou, é este encargo que nos foi transmitido com a criação desta comissão eventual. Na minha ótica, e estou naturalmente a falar em termos pessoais, é um trabalho de enorme importância, porque, independentemente das diferentes visões, diferentes perspectivas com que cada grupo parlamentar aborda esta questão, todos temos a consciência que este plano, este programa de assistência financeira irá marcar de forma muito significativa, não apenas o presente, mas o futuro do nosso país nos próximos anos, e que ele é um instrumento, independentemente da opinião que tenhamos sobre ele, um instrumento extremamente importante para que Portugal possa recuperar a capacidade de financiamento da sua economia, que é, ao fim e ao cabo, o grande objetivo que está por trás deste plano, e é um objetivo que, volto a dizer, independentemente da opinião que tenhamos cada um de nós sobre o programa de assistência financeira, é um objetivo que julgo que todos partilhamos, de colaborar e de fazer com que a Assembleia da República jogue também o seu papel, neste momento tão importante, tão significativo para a vida do país, na criação das condições mais favoráveis para rapidamente podermos ter regressar a um modelo de normalidade no financiamento da nossa economia. Para além desta nota, julgo que com alguma facilidade poderíamos, agora pensando em termos de plano de atividades, poderíamos olhar para o que são os documentos do Programa de Assistência Financeira e identificar claramente as três áreas que são os pilares básicos desse programa de assistência financeira. Aquele que tem a ver com o sistema financeiro ele próprio e com mudanças e reformas necessárias no nosso sistema financeiro. O segundo, que tem a ver com a recuperação de níveis aceitáveis de equilíbrio ao nível das finanças públicas, ou seja, um programa de ajustamento orçamental, de correção orçamental, que tem talvez o lugar central no programa de assistência financeira em termos de medidas e de objetivos. E, em terceiro lugar, toda todo o conjunto de medidas que estão incluídas e que se incluem num objetivo de acompanhar estes dois primeiros pilares, o financeiro e o orçamental, com incentivos à recuperação económica, à melhoria da competitividade, ao crescimento da economia. São estes três pilares que fazem parte, numa leitura simples, todos estamos, obviamente, familiarizados com este processo, são estes três pilares que são a essência do programa de assistência financeira e é sobre estes três pilares que julgo a nossa Comissão deverá ter uma atenção particular. Assim sendo, julgo que o nosso programa de atividades deveria naturalmente enquadrar um contacto permanente, tão permanente quanto possível, com o Governo, nomeadamente com os Ministérios que têm responsabilidades acrescidas na execução, no acompanhamento e na execução do Programa de Assistência Financeira, e a própria Lei Orgânica do Governo os identifica com clareza. Em segundo lugar, proceder também a audições junto de instituições públicas e privadas com relevo para a concretização do programa, desde logo no sistema financeiro, no primeiro pilar do sistema financeiro, julgo que será do maior interesse que esta Comissão mantenha uma relação próxima de trabalho com essas instituições. Em terceiro lugar, também um trabalho de audição aos agentes institucionais que são observadores privilegiados da execução do programa e dos seus impactos. Estou a falar nomeadamente dos parceiros sociais, que são agentes que têm um papel muito importante na leitura e no acompanhamento e até, em alguns casos, na execução destas medidas. Por outro lado, julgo que, não sendo essa a nossa missão, é muito importante que a Comissão Eventual trabalhe em conjunto com as Comissões Permanentes no âmbito dos processos legislativos que são da competência dessas Comissões, ou seja, eu já o disse de início e reforço, não compete a esta Comissão o acompanhamento legislativo ou o caminho da produção legislativa ou da fiscalização das medidas que estão associadas ao Programa de Assistência Financeira, mas julgo que, existindo esta Comissão, ela só terá razão de ser se trabalhar em conjunto com as diferentes Comissões para ir a par e passo fazendo o acompanhamento e a avaliação daquilo que está a ser feito no domínio legislativo. Julgo, por outro lado, que sem pôr em causa as competências que institucionalmente estão atribuídas às diversas órgãos e diversas responsabilidades aqui na Assembleia da República, que esta Comissão terá também, julgo que me acompanharão nesta preocupação, terá também como missão ser o interlocutor por parte da Assembleia da República com as instituições que têm a responsabilidade de gerir do lado externo o Programa de Assistência Financeira. Veria, pois, como um aspecto essencial que, quando se trata de trabalhar em conjunto à Assembleia da República e o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia ou o Banco Central Europeu, para efeitos de Programa de Assistência Financeira, esta Comissão assumisse aí, naturalmente, o papel que lhe cabe pela missão que lhe foi atribuída. Estas são, a meu ver, as principais missões desta Comissão. Vale a pena refletirmos também nos resultados que se espera desta Comissão. E julgo que deveremos refletir, não tenho nenhuma proposta final ou acabada sobre esse aspecto, mas deveremos refletir sobre os resultados que deveremos colocar à disposição do plenário, da Sra. Presidente da Assembleia da República e do país, do nosso trabalho. Julgo que será conveniente, não tenho, como vos disse, e é difícil tê-lo neste momento, um modelo acabado, mas julgo que devemos aqui prever a realização de a produção de instrumentos que permitam acompanhar e dar a visão que esta Assembleia e esta Comissão, na sua pluralidade, tem da forma como o Programa de Assistência Financeira está a ser realizado. Esse será, eventualmente, a realização de instrumentos de acompanhamento, a concretização de instrumentos de acompanhamento, de relatórios, de quadros de bordo, penso que é assim que se traduzirá as expressões que eu não queria aqui utilizar outra língua que não a nossa, portanto, quadros de bordo que nós podemos colaborar, com os quais podemos colaborar e produzir, e julgo também que seria um contributo muito importante que esta comissão poderia dar para o acompanhamento deste programa de assistência financeira, se pudéssemos incluir no nosso programa de atividades um conjunto de realizações que ajudem a mobilização das forças políticas e sociais e do país em geral para o acompanhamento deste programa e para a sua concretização, sempre no respeito pela diversidade da forma como as diferentes forças realizem, avaliem este mesmo programa de assistência financeira. Ou seja, para além daquele conjunto de missões que me parecem essenciais, eu proporia que nós pudéssemos pensar, para depois com isso rechear o nosso programa de atividades, em instrumentos que de caráter mais ou menos regular pudessem dar conta do nosso trabalho e em instrumentos de caráter menos regular, portanto mais decididos em função das circunstâncias de realizações que permitam dar conta do nosso trabalho, é certo, mas também ouvir e trabalhar com outras instituições e outras personalidades na concretização dos nossos objetivos. Estas foram algumas das ideias que, volto a dizer, em termos meramente pessoais, aqui vos deixo para ajudar a preencher o programa de atividades da nossa comissão. Existe um modelo genérico para todas as comissões, um modelo que foi elaborado pelos serviços da Assembleia para servir um pouco de capeamento daquilo que são os programas de atividade das comissões permanentes. É certo que nem todos os pontos eles se adequam à nossa comissão, porque é dada uma grande relevância à produção legislativa e naturalmente que ela não passará por aqui. É dada relevância à questão das petições, aí já poderá passar por aqui. Os cidadãos são livres de elaborar petições acerca do programa de assistência financeira e, naturalmente, se for esse o entendimento da Sra. Presidente da Assembleia da República, poderá esta comissão ser adequada para acompanhar essas petições. Mas, em todo caso, há um conjunto de aspectos que nos diferenciam do trabalho das outras comissões permanentes, até porque esta não é uma comissão permanente, apesar de, infelizmente, a sua eventualidade ser longa, no caráter eventual, ser um caráter eventual relativamente prolongado. Senhoras e senhores deputados, estes foram os contributos, peço desculpa pelo tempo que vos ocupei, mas foram os contributos que da minha reflexão aqui vos trouxe, tentando que eles fossem tão consensuais quanto possível, mas naturalmente que a palavra mais importante será a dos grupos parlamentares e eu peço às senhoras e senhores deputados que, se me entenderem, usem da palavra. PSD, Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados. Penso que o enquadramento que acaba de ser feito pelo Sr. Presidente é um bom ponto de partida para esta discussão. Penso que determina realmente aquilo que é importante neste quadro que nós vamos ter que aqui realmente que acompanhar e temos que ajudar a concretizar em todos os seus objetivos, tendo a importância para o país que todos nós sabemos qual é e todas as implicações que tem o seu não cumprimento. Portanto, penso que uma das principais tarefas desta Comissão será tentar, dentro dos possíveis, contribuir para que realmente isso aconteça. O enquadramento que é feito, penso eu que está realmente muito bem feito e agora precisamos de passar isto realmente para uma forma um pouco mais envolvida. Atrever-me-ia, em vez de me estar a propor neste momento a acrescentar muito mais àquilo que já foi dito, a propor talvez uma metodologia de realização deste trabalho. Se o Sr. Presidente estivesse de acordo, e os outros senhores deputados também, atrever-me a propor que a mesa fizesse uma reunião com os diferentes coordenadores dos diferentes grupos parlamentares, a fim de chegarmos a um primeiro texto base sobre esta matéria e então, depois de termos esse texto base, trazermo-lo aqui já à discussão mais alargada, de forma a poder ser complementada pela opinião que qualquer um dos seus deputados possa ter. E era tudo o que me cabia dizer neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vidalino Canos, Partido Socialista.
Sr. Presidente, começo por saudar a Vossa Excelência, desejar-lhe ótimo trabalho na condução dos trabalhos, saudar também os grupos parlamentares e os senhores deputados. Falo na condição de deputado e de forma estritamente pessoal, uma vez que, como é sabido, o Partido Socialista ainda não tem coordenador e, portanto, todos nós que estamos aqui falamos a título individual. A título individual, queria referir-me a dois aspectos. Um de natureza mais médio-longo prazo, em termos de trabalhos e de ordenação desses trabalhos, da nossa atividade, e um de curto prazo. Em relação às questões de mais longo prazo, mais médio-longo prazo, creio que aquilo que o Sr. Presidente aqui nos deixou está de acordo com o que me parece adequado. Nós temos de ter em conta que as comissões eventuais têm sempre de lutar pelo seu espaço dentro desta Assembleia da República, a não ser as comissões eventuais de inquérito, mas as restantes demais comissões eventuais têm sempre de lutar um pouco pelo seu espaço e normalmente começam sempre com grande expectativa e às vezes essa expectativa não é cumprida ou não é observada. Eu acho que pelo prestígio da Assembleia da República e também pela capacidade de contribuirmos para que Portugal enfrente os problemas com que está confrontado, esta Comissão deveria cumprir bem o desiderato para que foi constituída. E por isso, realmente, penso que não devemos sobrepor-nos ou tentar sobrepor-nos àquilo que as Comissões Especializadas vão fazer. Necessariamente têm o seu espaço próprio. O Sr. Presidente já referiu que tudo o que tem a ver com processo legislativo, naturalmente, decorrerá dentro das outras comissões. Nós temos aqui de valorizar, sobretudo, uma visão de caráter global. Não setorializada, mas uma visão de caráter global. E nessa perspectiva, aquilo que o Sr. Presidente sugere de haver uma espécie de scoreboard, uma espécie de documento em permanente atualização que nos permita sistematizar a informação, mas também que nos permita dar para o exterior uma informação, uma imagem daquilo que está a ocorrer, parece-me inteiramente adequada. Mas é óbvio que também, tal como disse o Sr. Deputado do PSD, e estou de acordo com isso, é óbvio que teremos de ir pormenorizando e se calhar uma reunião da mesa poderá ajudar a fazer essa pormenorização. Chamaria a atenção também para que dentro das nossas atividades nós deveríamos não apenas analisar, não apenas acompanhar aquilo que são as medidas que vão sendo tomadas com essa visão global, mas também procurar ir um pouco mais longe e saber qual é que é o impacto que essas medidas estão a ter. É óbvio que a Assembleia da República, os parlamentos em geral, têm sempre dificuldades em trabalhos de natureza mais técnica, há sempre dificuldades em coligir a informação, trabalhá-la, etc. Mas eu acho que nós deveríamos fazer aqui um esforço no sentido de também ter uma ideia precisa, ou o mais preciso possível, de qual é que é o impacto que as medidas estão a ter ao nível da sociedade e ao nível também do cumprimento dos objetivos, como é óbvio. Mas, como digo, em relação à estruturação de um plano de atividades, parece-me que a proposta já feita pelo PSD no sentido de se fazer uma reunião da mesa que possa precisar um pouco mais daquilo que o Sr. Presidente disse e que merece o meu acordo, parece-me uma proposta correta. No mais curto prazo, eu queria, creio que não será talvez hoje o dia para debatermos isso, não está sequer agendado, mas no mais curto prazo eu acho que nós devíamos dedicar alguma atenção às recentes declarações do Sr. Primeiro-Ministro, que, como sabemos, de alguma forma foram declarações produzidas num plano interno, numa reunião partidária, mas foram declarações que tiveram expressão pública e que naturalmente vão ser analisadas não apenas ao nível político interno, mas vão ser analisadas também ao nível externo. Acho que qualquer declaração que qualquer responsável político, não precisa ser primeiro-ministro, qualquer declaração que qualquer responsável político faça hoje em dia, terá necessariamente expressão e terá necessariamente relevância, designadamente na imagem que nós transmitimos para o exterior. Deve ser feita com imenso cuidado e deve ser feita com comprovação. Não creio que isso tenha sucedido até agora por parte do Sr. Primeiro-Ministro, mas eu acho que esta Comissão deveria procurar analisar essas declarações e procurar, eventualmente, ouvir o Governo sobre essas declarações para tentarmos perceber o que é que está em causa. Penso que há aqui o início de uma quebra de um relativo consenso que se estava a gerar na sociedade portuguesa, particularmente ao nível dos três partidos que apoiam o programa que foi assinado pelo anterior governo. Há aqui uma quebra de um consenso de procurarmos olhar para o futuro e não estar demasiado presos com a discussão do passado. A discussão do passado, particularmente se for uma discussão do passado que procura demonstrar que a situação é pior do que aquela que efetivamente é, terá certamente repercussões ao nível externo e eu creio que esta Comissão não pode passar ao lado disso. Portanto, Sr. Presidente, como lhe digo, falo a título exclusivamente pessoal, porque o Partido Socialista não tem ainda coordenador e, portanto, ainda não há uma articulação total dos deputados do Partido Socialista. Falo a título exclusivamente pessoal, mas eu acho que talvez na próxima reunião nós devêssemos olhar para esse tema e ver de que forma é que o Governo pode vir explicar a esta Comissão o que é que encontrou que, de alguma forma, possa contrariar o cumprimento dos objetivos que estão traçados e que estão definidos no memorando de entendimento com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI. Talvez uma audição, não direi do Sr. Primeiro-Ministro, mas uma audição de algum ministro que possa vir falar sobre isso, se justificasse, até para nós contribuirmos para que isso seja totalmente esclarecido. Não podemos ficar simplesmente na suspeita, numa intervenção meramente interna que depois não é bem explicada porque não tivemos acesso a toda a intervenção. Não podemos ficar por aí neste caso e temos de pedir ao Governo que nos traga quais é que são as indicações. Até porque eu já ando cá há algum tempo, os teus deputados também, e quando começo a ouvir responsáveis políticos a atirarem para o passado, começo a suspeitar se eles não estão, sobretudo, e já a criar biombos e bodes expiatórios para justificar o não cumprimento no futuro dos objetivos a que se propuseram. Portanto, era muito importante que nós esclarecêssemos totalmente isso e que não ficasse aqui a ideia de que o Governo, 15 dias depois ou 3 semanas depois de ter tomado posse, quando ainda não mostrou grande trabalho, anunciou algumas medidas simbólicas, mas não mostrou grande trabalho, não queria que ficasse a ideia de que o Governo, nessas circunstâncias, já está a começar a preparar o terreno para não vir a cumprir os objetivos, com o pretexto de que esses objetivos não são possíveis, já que o passado não deixa que esses objetivos sejam possíveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, sobre a matéria que o Sr. Presidente introduziu para debate, neste ponto da nossa ordem de trabalhos da parte do PCP, resta-nos apenas subscrever, de certa forma, a sugestão de podermos fazer uma reunião de coordenadores para aprofundar, talvez deixando em aberto um prazo para entrega de propostas por parte de cada grupo parlamentar ou de cada senhor deputado, para enriquecer o trabalho dessa reunião de coordenadores, para não corrermos o risco, que seriamente me parece estarmos a correr, de estarmos à pesca de assunto para encher esta comissão. Não nos parece para já justo que, ou adequado que a comissão faça audições em torno de uma ou outra declaração que ainda por cima não recaem estritamente sobre o âmbito das suas competências e, portanto, nada melhor do que termos um plano de atividades para o qual todos os grupos parlamentares terão contribuído para podermos arrancar com os trabalhos de forma mais célere e com mais consciência de facto do que é efetivamente a competência desta comissão. Caso contrário, podemos ter estas intervenções que o Sr. Presidente acabou de ter, que os senhores deputados acabaram de ter por parte dos outros grupos parlamentares, mas o que é facto é que matéria para tratar em cima da mesa haverá pouca, portanto, talvez seja essa a melhor forma. Subscrevendo, no essencial, as palavras dos anteriores, sobre a metodologia e abrindo esta necessidade de um prazo para que os grupos parlamentares possam fazer as suas sugestões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Presidente, eu gostaria apenas de fazer uma pequena referência em relação à intervenção do Sr. Deputado Vitalino Canas para me circunscrever um pouco àquilo que estava no, na ordem de trabalhos hoje. Como é óbvio, não quis fazer nenhuma análise política específica sobre o que está sobre a questão de fundo do programa de assistência financeira, nem penso muito sinceramente que seja a melhor maneira de nós começarmos os nossos trabalhos. Da parte do PSD foi manifestada a clara abertura para que façamos todos em conjunto, a mesa e os coordenadores de todos os partidos, um plano de atividades que consiga colmatar e poder responder a todas as dúvidas que, entre outros, o Sr. Deputado Vitalino de Canas pareceu apresentar hoje aqui, mas há linguagens que eu tenho que, desde já, começar por não aceitar, como justificações que se podem dar a criar biombos e outras matérias desta natureza, quando já foi dada, sob a questão em causa que levantou, uma explicação genérica. Eu penso que ela deve ser aprofundada. Estou completamente de acordo que devemos, sobre estas matérias, ter o máximo de informação possível e aprofundá-la. Mas antes de a aprofundarmos, acho que não há espaço para começarmos por nos rotular mutuamente de determinada maneira, sou pena de eu poder também ter levado qualquer murro no estômago quando, por exemplo, encontrei este resultado que não era previsível nesta altura, não era previsível. Mas, portanto, acho que não é o caminho para seguir hoje. Se for esse, Sr. Presidente, diga-me porque eu repensarei a intervenção do PSD, porque eu penso, e volto a pôr em cima da mesa, a questão que disse, há uma concordância muito generalizada com o pensamento que o Sr. Presidente aqui pôs. Penso que ele realmente aponta num acompanhamento efetivo daquilo que vai ser as necessidades de conhecimento que nós temos sobre aquilo que está a ser feito e sobre os seus efeitos. Penso que o Governo vai ter que ter um papel muito claro devido a esta Comissão. Estou completamente de acordo, já agora para concordar com uma coisa que o Sr. Deputado Vitalino Canas disse, que é sobre a necessidade que nós teremos de conquistar o nosso próprio espaço nesta Comissão. Isso será uma realidade, sob pena de sermos apenas um depósito de conclusões já tomadas, mas penso e volto a dizer que essa matéria talvez fosse bom que fosse fundamentalmente discutida por toda a mesa e pelos coordenadores que poderiam apresentar uma proposta a esta Comissão. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Adolfo Mesquita, PP.
Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde a todos. Gostava só de secundar um pouco aquilo que já tem sido dito. O objeto desta comissão, é claro, é o acompanhamento da implementação das medidas do Programa de Assistência Financeira a Portugal. Este programa é evidentemente dado a várias leituras políticas, quer sobre o seu conteúdo, quer sobre as suas consequências, e isso não está propriamente no âmbito do seu acompanhamento. É uma discussão que a Assembleia fará, que os partidos políticos farão. O objeto desta comissão é um pouco diferente, é acompanhar a implementação deste programa que, quer uns queiram, quer outros não queiram, foi assumido pelo Estado português. Portanto, a nossa primeira preocupação é dar conta de que, mesmo com este objeto, temos muito trabalho pela frente e, portanto, é nisso que nos deveríamos estar a dedicar. É importante realçar que estas medidas são medidas que já estão muito concretas e concretizadas no programa e, portanto, aquilo que esta comissão vai ter que se dedicar é olhar para factos concretos, não propriamente a Estados dar uma declarações sobre as medidas que aqui estão presentes, é saber se elas estão a ser cumpridas ou não estão a ser cumpridas e de que forma. Dar-lhe conta disso. Segundo ponto, parece-me que é, sem prejuízo da evidente competência das comissões permanentes, seria talvez positivo encontrar um mecanismo ou um método de trabalho conjunto com as comissões permanentes relativamente ao acompanhamento legislativo das matérias que cabem no programa de assistência financeira. Sem prejuízo de serem elas, de facto, as comissões competentes para o efeito, faria sentido, pelo menos relativamente a determinado tipo de assuntos e matérias, que esta comissão tivesse, de alguma forma, um papel conjunto com essas comissões em termos da análise e do acompanhamento legislativo sobre a mesma. Relativamente ao plano de atividades, esperamos, de facto, pela reunião da mesa aberta aos coordenadores dos restantes partidos para depois, enfim, concretizarmos um bocadinho mais aquilo que deve ser o plano de atividades. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Eu queria começar por dizer que penso, ou julgo, que os partidos que propuseram a criação desta comissão eventual e aqueles partidos que a votaram não a tendo proposto, o fizeram uns e outros na convicção que estavam a constituir uma comissão eventual e não um balcão de qualquer expediente para registar assuntos despachados. E, portanto, isto tem um conteúdo político muito vasto e resta-nos a nós saber organizar essa vastidão de assuntos que temos que tratar. Mas procurar resumir o trabalho desta comissão ao registro do que está feito ou não está feito, eu peço imensa desculpa, mas para isso eu leio os jornais e não precisaria de ser membro desta comissão. Portanto, acho que a comissão parlamentar tem outras funções que são de natureza, sobretudo e dominantemente, política, e é debate político que nós aqui temos que ter e não apenas o de registar se isto ou aquilo foi feito ou deixou de ser feito. Desse ponto de vista, considero que as palavras que o Presidente disse no início são suficientemente substantivas para poder dar base e corpo a um plano de trabalho, chamando a atenção para que, no âmbito do nosso trabalho, há ainda um outro organismo, julgo que o Sr. Presidente não teve a preocupação de os dizer a todos de forma exaustiva, mas, por exemplo, todos os organismos, entidades e autoridades de regulação são seguramente audições que poderão vir a ter interesse. Acho que também temos que considerar, até por economia de trabalho, que algumas reuniões desta comissão, sobretudo algumas audições, deverão ser feitas em conjunto com as comissões parlamentares que, digamos, incidem regularmente sobre este ou aquele aspecto específico, porque, por exemplo, eu tomei conhecimento que um grupo parlamentar requereu a presença do Sr. Ministro da Economia para debater, se não estou em erro, a política de privatizações. Independentemente de não saber hoje se essa audição será ou não aprovada pela respectiva comissão, mas admitamos que seja, eu julgo que se poderá justificar que essa audição seja feita em conjunto por estas duas comissões. De imediato gostaria de dizer que talvez um bom princípio seja começar por ouvir o Secretário de Estado Adjunto, o Sr. Primeiro-Ministro, que tem a responsabilidade, ele próprio, de acompanhar este programa. Talvez isto nos ajudasse a definir também o nosso programa de trabalho e a definir, sobretudo, aqueles pontos políticos cuja prioridade está a ser reconhecida pelo Governo e que devem, de imediato, merecer mais atenção desta Comissão. E o mesmo, julgo que se poderá dizer, sobre o Sr. Ministro das Finanças e sobre o Governador do Banco de Portugal, dado que a maior parte das medidas mais prioritárias incidem exatamente sobre assuntos e matérias que são da responsabilidade do Banco de Portugal, naturalmente também do Governo e do Ministro das Finanças, e portanto, se tivesse hoje que fazer uma sugestão mais concreta, não é o caso, porque não estamos ainda nesse plano de nossas atividades, eu julgaria que as audições que nós devíamos fazer de imediato seriam exatamente estas três: o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Dr. Carlos Moedas, se não estou em erro, o Sr. Governador do Banco de Portugal e o Sr. Ministro das Finanças. E era isto que tinha para dizer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Basílio Horta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu creio que há muito trabalho que já foi feito nesta reunião. Primeiro, em relação às matérias, creio que o Sr. Presidente as definiu as três matérias corretamente. Em relação ao plano de atividades, o Dr. Pedro Pinto, é uma proposta perfeitamente aceitável. A minha dúvida reside realmente em dois aspectos. Primeiro, realmente quanto ao conteúdo da expressão acompanhamento. E isso é que eu creio que, para haver plano de atividades, nós temos que nos pôr de acordo sobre o que é o acompanhamento. Sob pena do plano de atividades não corresponder à própria noção que nós temos da noção de acompanhamento. Eu acho que esta comissão, quando foi constituída e quando o Partido Socialista deu o seu apoio inequívoco à sua Constituição, era, por um lado, pela importância da matéria que o Sr. Presidente há pouco realçou, e, por outro lado, pela necessidade sentida de dar a conhecer aos deputados, através dos grupos parlamentares, o que é que se está a fazer em matéria de tal relevância. E, por isso, eu creio que o acompanhamento, na minha opinião, significa o acompanhamento, o conhecimento do que é que a Comissão Governamental está a fazer, e, inclusivamente, não me repugnaria que esta Comissão, em bom espírito de colaboração, pudesse dar recomendações e fazer sugestões ao trabalho que está a ser feito. Igualmente, depois, a análise, como foi também aqui dito, da aplicação dessas medidas. Informação e análise crítica, no melhor sentido do termo, para que, quanto à sua aplicação. Mas se nós nos retivermos apenas no conjunto da aplicação, eu percebo qual é a intenção, mas eu creio que esta comissão ficará muito diminuída na importância da sua constituição. Finalmente, eu creio que era necessário ver quem é o nosso interlocutor. Porque há várias hipóteses aqui. O interlocutor pode ser o secretário de Estado, que é responsável pela Comissão Governamental, bom, e aí teríamos um diálogo fácil, direto, informado. Se nós entendêssemos que não era suficiente, podia sempre o Sr. Presidente e a Comissão chamar os ministros responsáveis aqui para prestar as suas declarações, e inclusivamente, se quisesse ir mais longe, pode haver trabalho conjunto com outras comissões. Mas eu creio que a simplificação aqui, o diálogo direto entre a Comissão, pela voz do Sr. Presidente, e o coordenador, penso que era uma boa solução. Portanto, em síntese, em relação ao conteúdo da expressão acompanhamento, é o conteúdo mais amplo, não faço uma interpretação restritiva, e em relação ao nosso dialogante, à nossa contraparte, eu creio que o secretário de Estado, Carlos Moedas, seria a pessoa indicada para trabalhar e ser o interlocutor desta comissão, sem embargo de poder ser alargado a outros responsáveis, sempre que tal se justificasse. É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não está mais nenhum deputado inscrito. Se me permitem, sem querer ter a validade de sintetizar o debate, eu julgo que existe relativamente às atividades desta Comissão, parece-me existir uma tendência para um consenso relativamente fácil e muito alargado. Em primeiro lugar, julgo que a Assembleia da República identificou claramente, tanto quanto se pode fazer nestas matérias, a função desta Comissão eventual. Porque a Assembleia da República, na deliberação que aprovou, não fala apenas no acompanhamento da implementação das medidas, mas também do cumprimento dos objetivos. E, portanto, estas são as duas, do ponto de vista de missão, são as duas funções que esta Comissão tem que ter. A implementação das medidas, se bem que eu não gosto da palavra implementação, mas isso é principal, e acompanhamento do cumprimento dos objetivos definidos no programa. Portanto, a margem de trabalho está aqui definida, é ampla, presta-se sempre a diferentes interpretações sobre a profundidade com que estes trabalhos podem ser feitos, mas ela está aqui clara em termos de missão. Eu julgo que sem falsas modéstias, acho que a minha apresentação sobre os pilares fundamentais do nosso trabalho reuniu o consenso. A questão financeira, a questão orçamental e a questão da competitividade económica e recuperação da economia. Portanto, é aí que nós temos que centrar e isso, desde logo, nos abre para o passo seguinte. Portanto, temos a missão, temos o objeto e temos também os instrumentos. Os instrumentos têm que ser aqueles que uma comissão parlamentar possui, a audição e a reflexão sobre os resultados dessa audição. A quem? Aos membros do Governo. Julgo que aqui não devemos ser restritivos, até porque o próprio Governo não limitou a coordenação desta matéria. Julgo que, nomeadamente, a área das finanças e a área também da Presidência do Conselho de Ministros ou do Secretário de Estado do Primeiro-Ministro são nucleares, mas é óbvio que, nomeadamente, se nós temos o pilar competitividade, nomeadamente a questão da economia, terá aqui também toda a relevância. Depois, se queremos fazer o acompanhamento de medidas e objetivos, para além dos atores governamentais, há os atores parlamentares, que são as comissões e o plenário, mas em particular as comissões, e são os atores, o Banco de Portugal, outras instituições, alguém aqui falou, e bem, nos reguladores, há várias áreas de melhoria das funções de regulação que estão previstas no acordo, e também os parceiros que têm uma capacidade de ler os efeitos e a capacidade de cumprimento dos objetivos. Portanto, do ponto de vista de interlocutores, também julgo que temos aqui o trabalho relativamente identificado. Talvez onde tenhamos que ainda
aprofundar um pouco mais é sobre o output, desculpem, os resultados desta comissão eventual. Eu aqui propus dois tipos. Um relatório, chamemos o nome que quisermos, relativamente regular, ou regular, conforme entendemos, não tenho ideia fechada sobre isso, e a realização de iniciativas específicas de debate e de mobilização da sociedade portuguesa e do Parlamento para esta... Para além de contactos, naturalmente, com as instituições nacionais e internacionais que são relevantes para este acompanhamento. Há pouco não referimos o trabalho com as instituições da Troika ou do Triunvirato. Julgo que será vantajoso para esta comissão e a partir das próximas vindas a Portugal dos responsáveis do Triunvirato. Isto é, era bom, obviamente, e eu procurei à mesa que nós de imediato entremos em contacto, até para que a existência desta comissão seja devidamente reconhecida por parte dessas instituições. Portanto, julgo que, trabalhando um pouco mais os resultados do nosso trabalho e empenhando-nos nesse mesmo trabalho, julgo que estamos em condições de ter um bom plano de atividades. Há, a meu ver, um aspecto que aqui é extremamente relevante. Não podemos esquecer que nesta comissão estão representados diferentes grupos parlamentares. A maioria desses grupos parlamentares estão comprometidos com o plano de assistência financeira. Nem todos os grupos parlamentares o estão. Julgo que no nosso trabalho deveremos dar naturalmente espaço para a expressão pública das diferentes interpretações, diferentes visões sobre este programa de assistência financeira, reservando naturalmente aos partidos que o entendem o papel que esta comissão também pode ter de mobilização para o cumprimento dos objetivos do programa de assistência financeira. Também é, penso eu, este objetivo também é plenamente e claramente inscrito no funcionamento democrático da nossa Assembleia. Portanto, se estivermos de acordo com este, e julgo que as intervenções vieram reforçar e aliás acrescentar ideias diferentes e positivas a esta visão, podemos seguir a proposta. Julgo que não teve nenhuma observação crítica. Felicito o Sr. Deputado Pedro Pinto, nos tempos que correm, uma intervenção que não tem nenhuma observação crítica é algo que merece felicitações. A proposta de lógica de que a mesa, em conjunto com os coordenadores dos diferentes grupos parlamentares, ou alguém que os grupos parlamentares indiquem como tal, relembro, aliás, que a mesa tem apenas ainda a indicação dos coordenadores do Grupo Parlamentar do Partido Popular e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, são os únicos que estão ainda referenciados, e o PSD também já temos, pronto, estava desatualizado. Já foi informado pelo Partido Socialista que só daqui a uns dias, em virtude de processos internos, é que será indicado o coordenador do Partido Socialista, mas, portanto, certo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista terá condições para indicar alguém que faça parte dessa reunião. Julgo que, com a densidade e a importância do nosso trabalho, que deveríamos fazer esse trabalho rapidamente, porque o regimento estipula 15 dias para o Presidente apresentar o plano de atividades. Eu não gostaria de começar esta presidência incumprindo, se nós vamos vigiar o cumprimento, já agora possamos cumprir esses 15 dias para a elaboração do plano de atividades. Portanto, estamos então de acordo sobre esta metodologia. Podemos passar em frente, seguir em frente. O próximo ponto tem a ver com a apreciação do projeto de regulamento da Comissão. Senhoras e senhores deputados, têm esse projeto. Não está previsto que ele seja aprovado aqui hoje, em função do pedido que foi feito pela Senhora Presidente da Assembleia da República, que só depois da próxima reunião de presidentes esse trabalho tivesse concluído. Aquilo que eu sugeriria, portanto, este projeto de regulamento segue a tradição das comissões parlamentares. O que eu sugeriria é que, se algum grupo parlamentar quiser fazer alguma sugestão, que o faça, de forma que na próxima reunião possamos aprovar então o regulamento.
Hoje não podemos ainda aprovar porque houve um pedido expresso para que isso não fosse feito por parte da Sra. Presidente da Assembleia da República. Resta, da minha parte, uma discussão aqui que poderá ser breve, mas que é relevante. Peço desculpa. Deputado Pedro Marques.
Sempre, muito obrigado. Sem prejuízo, obviamente, os contributos que o nosso grupo parlamentar enviará atempadamente, há pelo menos um contributo que eu acho que valia a pena e parece-me que será relativamente consensual, que é no objeto, logo no artigo 1º, sermos mais claros precisamente na transposição do objeto que está na resolução. Ou seja, aqui não fazemos referência expressa ao cumprimento dos objetivos constantes no programa, apenas ao acompanhamento da implementação das medidas, e parece-me que faz todo sentido, porque é esse o escopo desta comissão, acrescentar aqui e do cumprimento dos objetivos constantes no programa de assistência financeira a Portugal. Esse é da maior relevância do meu ponto de vista, porque é aquilo que ao fim e ao cabo delimitará o nosso âmbito de intervenção, e depois obviamente na especialidade podemos encontrar alguma coisa de pormenor, mas esta é de importância política e que eu quis deixar, desde já, deixar esta nota.
Muito obrigado. Percebi que o deputado João Semedo tinha também pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao regulamento desta comissão, eu ia também referir isto. Acho que o objeto deve transcrever na íntegra aquilo que está na resolução que deu origem à comissão, e acho que esse aspecto é fundamental. E depois queria um pormenor, mas que pode ter alguma importância, no artigo 15º, na altura é o artigo 15º, onde está audiências, eu julgo que são audições. Esta reunião não, esta comissão em princípio poderá fazer audiências, mas sobretudo irá fazer audições. Nós vamos pedir a pessoas que venham cá e não vamos receber pessoas que nos peçam. Também podemos fazê-lo, mas o melhor talvez seja pôr audiências e audições, só para... Bom, mas agora o problema mais importante, o problema mais importante não é esse, é o que diz respeito ao artigo 7º. Eu julgo que, e ao ponto número 13 e ao número 4 do artigo 7º. Portanto, esta comissão não é uma comissão de inquérito, mas também não é uma comissão parlamentar permanente. É algo, qualquer coisa que está entre uma coisa e a outra. E, portanto, pode seguir as regras da Assembleia, acho que são habitualmente utilizadas, mas pode, tal como as comissões, por exemplo, de inquérito têm, ter algumas regras próprias. No que diz respeito ao pedido de documentações, de documentos e de informações, eu julgo que a regra é aquela que impera para todo e qualquer trabalho e toda e qualquer atividade parlamentar, que é cada deputado tem o direito de pedir aquilo e requerer aquilo que entender em matéria de documentos e por aí fora. Mas há um outro problema que tem a ver exatamente com as audições. As audições nas comissões parlamentares, só há duas formas de as conseguir. Ou são aprovadas por uma maioria de votos, caso a caso, cada grupo parlamentar propõe aquilo que entender, a maioria dos grupos parlamentares decide se essa audição se faz ou não, ou os partidos invocam os seus direitos potestativos, que estão também, como sabem, definidos por sessão legislativa. A questão aqui que se põe é como é que nós vamos funcionar em matéria das audições. Porque, por exemplo, nas comissões de inquérito, a regra que tem vigorado é que basta um grupo pedir para que a audição se verifique, ou seja, as audições não são sujeitas ao voto de uma maioria. Um outro regime, que também existe nas comissões de inquérito, tem existido, aliás, é que este direito é limitado a um conjunto de pedidos e de audições, portanto. Uma terceira hipótese é que esta comissão define ela própria a distribuição, se assim o considerar, de direitos potestativos exclusivamente a utilizar nesta comissão. E a quarta e última hipótese é dizer-se que cada grupo parlamentar que use um direito potestativo nesta comissão eventual desconte esse direito aos direitos potestativos que lhe estão regimentalmente atribuídos por sessão legislativa. A diferença entre um regime do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto, destes quatro escalões, é que, digamos, as possibilidades vão sendo cada vez menores. No primeiro, todas as audições são possíveis, no quarto já não é assim. E, portanto, este assunto é um assunto que, em geral, é o mais delicado de ser discutido pelo, enfim, em anteriores comissões que não sejam, como disse, comissões parlamentares permanentes, não é? E, portanto, julgo que sobre isso se deveria fazer algo, definir e discutir uma regra para, no futuro, quem quiser pedir uma audição não se sinta diminuído nesse direito de o fazer. Depois, só uma nota que eu há pouco me esqueci, se o Sr. Presidente ainda me permite. Eu julgo que o que o regimento da Assembleia diz é que, quando a marcação da ordem do dia é feita pelo Presidente, ele deve ouvir não a mesa, como aqui está, julgo eu, mas sim os coordenadores dos grupos parlamentares. Acho que é isso que está no artigo 100, centésimo, do Regulamento da Assembleia da República. Isto é um pormenor, mas apesar de tudo, acho que é, quer para o próprio Presidente, quer para todos os grupos parlamentares, digamos, uma solução mais sólida do que ser apenas a mesa.
Muito obrigado. O senhor deputado João Semedo colocou algumas questões importantes, nomeadamente em termos do modelo a seguir em termos de audiências. Eu julgo que não vale a pena estarmos aqui a discutir hoje, mas é uma questão que deverá estar presente na próxima reunião, quando aprovarmos definitivamente o regulamento, assim como outras, como as questões que foram levantadas. Como eu disse, julgo que a contribuição dos grupos parlamentares é importante para que possamos ter um bom regulamento. Senhores deputados, julgo que nos resta a definição de um aspecto importante, que é a marcação da reunião regular desta comissão, a data da marcação. Existe uma proposta, uma ideia que surgiu, que ela fosse feita na sequência da reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, fosse feita quartas-feiras ao final da manhã. Já que existe uma grande coincidência entre os deputados que fazem parte desta Comissão Eventual e os deputados que fazem parte da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu não sei se já está marcada a reunião da Comissão de Economia. Quarta às 11 a Comissão de Economia. Bom, eu não tinha essa informação, sinceramente. Parecia-me uma boa solução, a solução sequencial à reunião da COF, especialmente se a COF começasse um bocadinho mais cedo, também não ficaria mal. Para termos um pouco mais de tempo, como também há uma coincidência grande com deputados da Comissão de Economia, não sei se algum senhor deputado ou senhora deputada tem terça-feira à tarde, final da tarde. Sim, senhor deputado, mas é apesar de tudo menos, não conseguiremos uma situação absolutamente neutra, absolutamente limpa. Não, porque
há
isso
outras,
é.
Há outras comissões. Nós vamos ter que optar por algum.
Teremos que atropelar alguém. Portanto,
às 18, por exemplo.
Às 18 horas de quintas-feiras?
Quinta?
Terça-feira, peço desculpa. Terça-feira. 18 horas de quinta-feira, de terça-feira, peço desculpa. Sr. Deputado. Era para ficar. 18 horas das terças-feiras. Posso considerar. Senhora Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Desculpe. O Sr. Presidente tinha proposto, em primeiro lugar, as quartas-feiras ao final da manhã. Essa proposta é todo em todo impossível. É porque marcarmos às 18, é só por isto. Não tem problema nenhum, mas eu parece-me que há uma enorme probabilidade das nossas reuniões poderem vir a ser longas. E, portanto, se nós conseguíssemos um horário que equilibrasse melhor a conciliação das nossas diferentes obrigações, não me pareceria de todos ajustado. E, portanto, se pudéssemos pensar um bocadinho melhor sobre a possibilidade...
Senhor Deputado, eu lembro que nós estamos aqui a decidir a marcação da reunião regular. Não me parece que... Estamos a decidir a marcação da reunião regular. As reuniões em que levarmos a cabo audiências serão marcadas especificamente num quadro que permita que elas se realizem com tempo. E aí, inevitavelmente, terá que haver sobreposições com outras comissões. Agora, a reunião da Comissão Permanente não tem que ser uma reunião longa, é uma reunião de trabalho, de marcação de atividades. Portanto, eu penso que a situação de terça-feira é menos conflitual do que a reunião de quarta-feira. Quer dizer, admito que do ponto de vista da conciliação da vida parlamentar com a vida familiar seja um pouco mais difícil.
Há muitas comissões a
funcionar. Presidente, eu só lhe vou...
Senhor Deputado, já fez uma proposta consensual. Se fizer outra, vai daqui...
Vou tentar fazer outra, embora induzindo-lhe sempre para ser a responsabilidade. Há um problema que esta comissão vai ter. Esta comissão acaba por ter um relacionamento preferencial com duas comissões. Vamos ser claros, é a Comissão de Economia e a Comissão de Finanças. Quer dizer, nós enfiarmos na quarta-feira, por exemplo, exatamente as três comissões em cima dos mesmos horários, eu já tenho grandes dificuldades de perceber como é que a economia se vai articular com finanças, estando as mesmas pessoas nas duas. Se formos introduzir uma terceira comissão, que exatamente vai acompanhar um pouco as mesmas matérias e fazê-las exatamente à mesma hora, eu acho que isso será praticamente impossível. Eu tentei já fazer os impossíveis com as outras duas, mas com três tenho realmente algumas dificuldades de perceber. Portanto, eu acho que podendo chegar aqui a um acordo, que fosse na terça-feira, eu não vejo nenhum inconveniente, e deixava isso um bocado para a ponderação da mesa, mais uma vez, com os coordenadores, que ela possa ser de manhã ou à tarde. Acho que não temos necessidade nenhuma de debater aqui agora, neste momento, se ela é de manhã ou se ela é à tarde. Acho que é relativamente fácil fazer uma auscultação nos diferentes grupos, tendo atenção às diferentes comissões que as pessoas estão a utilizar, sabendo que não vamos contentar todos, porque não é possível, mas tentarmos arranjar um denominador comum que facilitasse isso. Eu, para mim, à terça-feira, como não tenho nenhuma, pode ser de manhã até à noite. E, portanto, mas poderíamos fazer este exercício um pouco no recato dos coordenadores e da mesa.
Deputado, conseguiu outra vez. A decisão é que é à terça e não à quarta, dado as conflitualidades serem mais pesadas, e a mesa, com o apoio dos serviços, fará uma análise sobre sobreposições. Se for necessário, aplicamos um modelo matemático para encontrar qual é a situação mais adequada para as terças-feiras. Pedimos aqui ao deputado Miguel Frasquilho que é especialista em modelos para... Portanto, a decisão é que será às terças-feiras e, portanto, será a hora que a mesa considerar mais, que menos conflitua com o trabalho dos deputados da comissão eventual. Como?
Sr. Presidente, se me permite, cumprimento os colegas também. É certo que assim é, e também é certo que há um conjunto já de marcações, 5 horas na sexta-feira, na terça-feira, negócios estrangeiros, a agricultura às 5 horas, sendo na comissão eventual que essa matriz que vai variável, vai tentar encontrar, tente não conflituar com nenhuma comissão. Ou se é possível, eu dou-lhe essa matriz.
Sr. Deputado, não é impossível, às 8 da manhã. Não creio, se for possível, falo-emos. O que me parece importante é que o princípio da realização de uma reunião regular é um passo importante para a comissão eventual se transformar naquilo que ela deve ser. Senhores deputados, com esta atribuição na mesa, Há um ponto de outros assuntos. Eu pergunto aos senhores, senhores deputados, se têm mais alguma questão que queiram levantar hoje. Se não, dou aqui por terminada a reunião. Muito obrigado.